DW. Jornal da Manhã.
Muito bom dia a todas e todos os ouvintes da DW África. Vamos aos destaques do Jornal da Manhã desta quarta-feira. Em Moçambique, arranca hoje o primeiro de 3 dias de protestos convocados por Venâncio Mondlane pela reposição da verdade eleitoral.
Às 8 horas, todas as estradas, paramos as viaturas, desligamos as viaturas, desligamos as motorizadas, paramos as bicicletas, paramos os chopelas, paramos os chovas e caminhamos a pé até ao local de trabalho.
Youssouf Momad, líder da Renamo, afirma que a ausência de Mondlane da reunião com Filipe Nyusi é perigosa.
E a sua ausência é perigosa, na medida em que nós queremos coisas sérias, responsáveis e queremos resolver os problemas.
E o Centro de Integridade Pública afirma que o Ministério Público Moçambicano favorece os interesses políticos da Frelimo.
Em primeiro lugar, temos vários ilícitos eleitorais que aconteceram nestas manifestações e não vimos nenhuma atuação veemente do Ministério Público no sentido de esclarecer esses casos.
Neste jornal falamos ainda sobre as eleições na Namíbia e no futebol arrancou ontem a 5ª jornada da Liga dos Campeões. O calendário marca o dia 27 de novembro. Consigo deste lado António Deus e começa agora o Jornal da Manhã. O candidato presidencial Venâncio Mondlane convocou mais 3 dias de protestos pela reposição da verdade eleitoral, protestos que começam já hoje. Mondlane apela a todos os moçambicanos que, a partir das 8 horas da manhã, transformem as estradas em parques de estacionamento com cartazes contra a violência policial e contra a ditadura no país. Foi isso que pediu ontem Venâncio Mondlane nas redes sociais.
Às 8 horas, vamos parar as nossas viaturas na estrada. Parqueamos as nossas viaturas na estrada. Todas as estradas, paramos as viaturas, desligamos as viaturas. Desligamos as motorizadas, paramos as bicicletas. Paramos os chopelas, paramos os chovas. E caminhamos a pé até ao local de trabalho. Às 15h30, depois saímos do trabalho, nos juntamos, como já nos juntamos, as pessoas têm experiência disso. Cantamos o hino nacional por 15 minutos. Cantamos o hino nacional, levantando também os nossos dísticos, os nossos cartazes. Cantamos o hino nacional, das 15h30 até 15h45. Das 15h45 até 16 horas, vamos cantar o hino da África, que tem uma mensagem muito forte sobre os africanos, cujos líderes africanos já se esqueceram dessa mensagem. Alguns líderes africanos, os líderes dos movimentos nacionalistas, que hoje se tornaram movimentos corruptos, que hoje se tornaram movimentos ditatoriais.
Mondlane disse ontem que ainda que não tinha recebido uma proposta da Presidência da República, há carta em que definiu as condições para o diálogo com os outros candidatos presidenciais e Filipe Nyusi. E tudo isto aconteceu depois dos candidatos presidenciais apoiados pelos principais partidos de oposição moçambicana questionarem a ausência de Venâncio Mondlane nas negociações para o fim da tensão pós-eleitoral, considerando perigoso que o diálogo ocorra sem o político que está fora do país.
Há uma necessidade, Senhor Presidente, como a magistrado da nação, de fazer tudo para que ele possa estar no país. Mas há uma coisa, a Procuradoria tem um processo contra este cidadão. É preciso que façam alguma coisa para que possamos ter ele aqui no país. E em relação à sua segurança.
Ouvimos o Souf Momad, líder da Renamo. E continuamos por Moçambique, onde a falta de isenção do Ministério Público agudiza a percepção de uma atuação seletiva, denunciando que o órgão favorece interesses políticos ligados à Frelimo, entendo a ONG. O Centro de Integridade Pública exige uma intervenção obrigatória e vigorosa do MP para esclarecer alguns casos ligados à crise pós-eleitoral, como, por exemplo, um inquérito para investigar a responsabilidade do Comandante-Geral da Polícia da República de Moçambique, Bernardino Rafael, nos assassinatos de mais de 50 pessoas durante as manifestações contra a fraude eleitoral de 9 de outubro. A DW entrevistou o investigador do CIP, Baltazar Fael, a quem perguntou sobre elementos que levam a ONG a concluir que o Ministério Público atua de forma seletiva.
Olha, os elementos são bem visíveis. Em primeiro lugar, temos vários ilícitos eleitorais que aconteceram nestas manifestações e não vimos nenhuma atuação veemente do Ministério Público no sentido de esclarecer esses casos. Posso dar outro exemplo, que é das empresas de telefonia móvel. Quem vive em Moçambique, a partir de certo momento, ficou limitado do acesso à internet. Porque neste período das manifestações, claramente que houve uma intervenção junto das empresas de telefonia móvel para que isto acontecesse. E não vimos até agora nenhuma atuação do Ministério Público contra as empresas de telefonia móvel, nem contra o regulador das comunicações de Moçambique, que é o Instituto Nacional de Comunicações de Moçambique. Mas também temos situações passadas. O motivo destas manifestações tem que ver exatamente com a atuação dos órgãos de gestão eleitoral. E nós estamos a ver o Ministério Público, portanto, a intimar estas entidades no sentido de se conformarem com a lei e respeitarem a lei.
A percepção de falta de imparcialidade deste órgão é antiga. Como ultrapassar o velho problema?
Penso que é bastante difícil. O que se tem que fazer, na minha ótica, tem muito de histórico também, porque como nós sabemos, os nossos órgãos de gestão da justiça ou de administração da justiça, eles atuam amarrados ao poder político. A forma mais simples dos órgãos de administração da justiça, incluindo o Ministério Público, de alguma forma ganharem credibilidade na sociedade é começarem a agir com isenção, portanto, e não atrelados ao Partido Frelimo. E é preciso mudar a própria Constituição. Não pode ser mais o Presidente da República a nomear os titulares dos órgãos de administração da justiça.
Houve uma entrevista com Baltazar Fael, investigador do CIP, conduzida pela jornalista Nádia Issufo. E abrimos agora a primeira janela do Espaço do Ouvinte desta manhã, em que lhe perguntamos o que espera dos próximos 3 dias de protestos que arrancam já dentro de menos de uma hora, convocados por Venâncio Mondlane em Moçambique, e a esmagadona já das quase centena de comentários que nos chegam é que os nossos ouvintes escrevem que é continuar a protestar até chegar ao objetivo final, que é tirar a Frelimo do poder e dar o poder a quem, para estes ouvintes, ganhou as eleições, que é Venâncio Mondlane, apoiado pelo Partido Podemos. Já sabe que antes do final desta emissão vamos ler mais opiniões dos nossos ouvintes. Ainda vai a tempo de deixar o seu comentário no nosso Facebook DW Português para a África.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
A Comissão Europeia apelou esta noite à contenção de todas as partes envolvidas no processo eleitoral em Moçambique, deplorando o alastramento da violência e considerou que a brutalidade da repressão das manifestações exacerbou a situação. Perante o Parlamento Europeu, em Estrasburgo, França, a Comissária para a Igualdade, Helena Dalli, disse que a União Europeia pode falar com franqueza com o governo moçambicano, referindo que não pode ficar em silêncio, dada a situação. E de acordo com a Human Rights Watch, a polícia de Moçambique matou pelo menos 10 menores e deteve dezenas durante os recentes protestos pós-eleitorais convocados pela oposição contra supostas fraudes nas eleições de 9 de outubro. O comunicado do diretor da organização, Alan Ngari, afirma que as forças de segurança moçambicanas, que usaram a força de maneira ilegal contra manifestantes e transeuntes, também demonstraram um escandaloso, passo a citar, desrespeito pela vida das crianças. E os médicos sem fronteiras alertaram para novas deslocações em vários distritos do norte de Moçambique nas últimas semanas devido a um aumento de ataques reivindicados por um grupo armado não estatal numa área geográfica mais vasta em Cabo Delgado. Em comunicado, a organização acrescenta que a situação de segurança em Cabo Delgado permanece volátil com operações militares das forças moçambicanas e aliadas, nomeadamente do exército ruandês, em curso nas zonas costeiras. E o presidente norte-americano Joe Biden vai fazer vários anúncios durante a visita à Angola no início da próxima semana, concentrados principalmente no corredor do Lobito, mas também em áreas como saúde, segurança alimentar ou agronegócio, indicou hoje Washington. A confirmação foi dada pela assistente especial do presidente e diretora de assuntos africanos no Conselho de Segurança Nacional norte-americano, Frances Brown. E em Cabo Verde morreu ontem o primeiro comandante das Forças Armadas e combatente na luta pela independência do país, Júlio de Carvalho, na cidade da Praia, vítima de cancro, anunciou a Associação de Combatentes da Liberdade da Pátria e, passa a citar, durante toda a sua vida de luta, Júlio de Carvalho evidenciou sempre um grande patriotismo, bem como um elevado espírito de sacrifício e dedicação em prol de Cabo Verde, referiu a organização em comunicado onde recorda a vida do antigo combatente.
DW África Deutsche Welle.
E as empresas angolanas acusam a Administração Geral Tributária de estar a fazer um cerco cerrado para que paguem os impostos que devem a tempo e horas. Mas os empresários dizem que não têm capacidade financeira para pagar tudo e pedem clemência. Muitos sítios não têm outra alternativa, senão mesmo encerrar as portas. A reportagem com o correspondente da TW, Adolfo Guerra.
Na luta pela sobrevivência em Angola, em particular da região sul, salve-se quem puder, porque quem governa nada faz, queixam-se muitos cidadãos. Na província do Cunene, há quem prefira procurar escolas e tratamento em países fronteiriços como a Namíbia. Bendita Efileoxali diz que a comunidade onde vive enfrenta enormes dificuldades, com destaque para a fome provocada pela seca. Outro problema apontado é a saúde e a educação. Para minimizar a situação, os moradores construíram uma estrutura com paus e capim, mas não têm professores. Por isso, afirma que se tivesse oportunidade de ser namibiana, não hesitaria.
Tendo ir à Namíbia, sobretudo em Vinduque, é mais ou menos melhor para viver, porque Vinduque tem aqueles mais velhos que passaram na guerra e eles recebem um subsídio do Estado, tal como os velhos de idade avançada e as crianças desfavorecidas também recebem um dinheirito do Estado. Mas aqui em Angola isso não se verifica. Tanto faz em ter bilhete daqui ou da Namíbia. Mas se tiver de que ter o da Namíbia, teria, porque lá a vida é melhor que aqui em Angola.
Minha mulher, corpo.
José Cambinda é residente na comunidade Oambo, nos arredores do município do Kwanyama, capital do Cunene. Conta que passam por enormes necessidades aqui, onde as árvores foram transformadas em salas de aulas. José aponta as promessas não cumpridas do governo que está a levar angolanos a trocar a sua terra pela vizinha Namíbia.
O nosso país, que é Angola, às vezes que só fala que amanhã e sempre nunca chega à população, dá ausência às pessoas que estão a recorrer para a vizinha República da Namíbia. Muita gente tem se tratado nos hospitais da Namíbia.
Mais de 200 famílias no Cunene ainda enfrentam pobreza extrema, muitas por consequência da seca que afeta a região, diz Xavier Siwanapenduka, o oficial da Comissão de Justiça, Paz e Integridade da Criação da Diocese de Undiva. Tem dúvidas de que o governo assegure e proteja a vida, como está estabelecido na Constituição da República.
Todas essas famílias das comunidades rurais têm como única fonte de rendimento a agricultura de subsistência, agricultura que depende das chuvas. Estamos a falar de família pobre, por um lado, por causa da agricultura. Por outro lado, tem a ver com a acessibilidade dos próprios serviços, serviços sociais básicos, referimos aqui da educação, da saúde, do registro civil e as próprias vias de comunicação entre municipais ou entre comunas e outras localidades.
DW, Adolfo Guerra.
DW, a sua voz da Alemanha.
2024 não está a ser um bom ano para os movimentos de libertação e para os partidos governamentais de longa data na África Austral. Exemplos disso, primeiro na África do Sul, onde após as eleições legislativas, o ANC precisa de parceiros de coligação para formar um governo pela primeira vez desde a sua independência. Já em Moçambique, têm-se registado violentos tumultos desde a controversa vitória eleitoral do partido no poder, a Frelimo. E no Botsuana, os partidos da oposição ganharam recentemente e também nas Maurícias, pela primeira vez a oposição venceu. Hoje, 27 de novembro, realizam-se as eleições na Namíbia, onde o Movimento de Libertação, a SWAPO, está no poder desde a independência em 1990. O partido é particularmente dominante nas regiões mais populosas do norte do país. No entanto, já perdeu terreno no passado. Nas eleições parlamentares de 2019, perdeu a sua maioria de 2/3 na Assembleia Nacional pela primeira vez desde a independência. O presidente, Haji Geingob, que faleceu esta primavera, obteve o resultado eleitoral mais fraco da história do partido, com cerca de 56%. Nas eleições autárquicas de 2020, a SWAPO também perdeu o poder em alguns centros urbanos, como a capital Windhoek e a cidade portuária de Walvis Bay, de importância económica. À primeira vista, a SWAPO está, portanto, a viver uma tendência semelhante à de outros movimentos de libertação da região. Raquel Andreas disse à DW óbvio que a situação nacional não é comparável ao resto do continente. A mudança que está a varrer a África Austral não pode ser classificada como uma mudança do tipo movimento anti-libertação. O professor e analista político namibiano Rui T. Itende concorda. A razão reside numa oposição fraca e fragmentada. Um total de 21 partidos concorrem às eleições legislativas da Namíbia. Além disso, há 15 candidatos ao cargo de presidente, que é eleito diretamente no país. Para Rui T. Itende, o espaço político está sobrelotado. A razão da fragmentação não está relacionada com questões políticas ou ideológicas, mas com egos, com conflitos de personalidade. Não existe uma coligação de vários partidos da oposição contra a SWAPO no período que antecede as eleições. A isto junta-se o sistema eleitoral proporcional da Namíbia, que permite que até os partidos mais pequenos consigam lugares no Parlamento. O facto das eleições ainda não terem sido decididas antecipadamente deve-se sobretudo ao IPC. O líder do partido, Panduleni Itula, ainda era membro da SWAPO em 2019 e apresentou-se como candidato independente. Obteve imediatamente 30% dos votos do seu então colega de partido, Haje Geingob. É considerado o candidato mais promissor da oposição. No entanto, Itula e o seu novo partido terão de enfrentar uma SWAPO agora unida e uma forte candidata governamental. Nandine Daitwa, a atual vice-presidente do chefe de Estado interino, Nangolo Mbumba, que excluiu a sua própria candidatura imediatamente após a tomada de posse em fevereiro. Nandine Daitwa tem estado presente na política namibiana desde a independência e ocupou vários cargos ministeriais. De acordo com o analista Rui T. Itende, ela pode ser uma presidente que não tem quaisquer esqueletos no seu armário. Os analistas preveem à DW que o IPC se tornará a nova oposição oficial na Namíbia, sendo o segundo partido mais forte. E como o novo partido de esquerda, reposicionamento afirmativo do antigo membro da SWAPO, Job Amupanda, que também está a tentar entrar no Parlamento, o partido no poder poderá ser forçado a fazer uma coligação. Os resultados oficiais ainda não estão disponíveis, mas os números preliminares mostram uma tendência clara, uma vitória da SWAPO à frente do IPC e do AR.
DW Notícias.
Na atualidade do Médio Oriente, o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu anunciou ontem que irá recomendar ao governo a aprovação de uma proposta de cessar-fogo com o movimento xiita libanês Hezbollah. Esta decisão vai permitir preparar o terreno para o fim de quase 14 meses de combate. Netanyahu disse que a votação estava prevista para esta terça-feira. Entretanto, não ficou imediatamente claro quando é que o cessar-fogo entrará em vigor e os termos exatos do acordo não foram divulgados. E, no entanto, já esta noite, sirenes de alerta antiaéreo foram acionados esta noite no centro e norte de Israel devido a disparos de drones pelo Hezbollah contra instalações militares israelitas. O Hezbollah já emitiu um comunicado onde declarou ter disparado sobre alvos militares sensíveis em Tel Aviv. E no conflito europeu, as autoridades ucranianas denunciaram a execução de 5 soldados capturados pelas forças russas perto da região de Provrovsk, na região de Donetsk, no leste do país. O gabinete do procurador daquela região do leste da Ucrânia abriu uma investigação preliminar sobre a possível prática de crimes de guerra, revelou em comunicado. Os acontecimentos ocorreram em 13 de novembro, quando as forças russas atacaram posições de tropas ucranianas na cidade de Petrivka. E no futebol, jogou-se ontem o primeiro dia da 5ª jornada da Liga dos Campeões. Eis os resultados. Slovan Bratislava 2, AC Milan 3. Sparta Braga 0, Atlético Madrid 6. Barcelona 3, Brest 0. Bayern Munique 1, Paris Saint-Germain 0. Inter Milão 1, RB Leipzig 0. Bayer Leverkusen 5, RB Salzburg 0. Manchester City 3, Feyenoord também 3. Sporting Clube Portugal 1, Arsenal 5, Young Boys 1, Atalanta 6. Esta noite há mais 9 jogos. Estrela Vermelha, Estugarda, Sturm Graz, Girona, Aston Villa, Juventus, Bolonha, Lille, Celtic, Bruges, Dinamo Zagreb, Borussia Dortmund, Mónaco, Sport Lisboa, Benfica, PSV, Shakhtar Donetsk e o jogo cartaz Liverpool, Real Madrid.
DW, Espaço do Ouvinte.
Momento agora para abrirmos a segunda e última janela do Espaço do Ouvinte desta manhã, em que lhe perguntamos o que espera dos próximos 3 dias de protestos convocados por Venâncio Mondlane. Que efeitos práticos poderão então ter mais estas manifestações? O Silvino escreve que o nosso governo de Moçambique deve levar a peito as reivindicações do Venâncio Mondlane. Diz que estas manifestações devem estar a doer ao partido Frelimo. E a Miranda escreve-nos que sem os protestos o governo não irá cair e não irá de ser então tomada posse para aquele que, para a nossa ouvinte, ganhou as eleições, Venâncio Mondlane. Muito bem, não temos tempo para mais. Muito obrigado por ter estado na nossa companhia e por todos os comentários. Da minha parte é tudo. Mais logo voltamos com o Jornal da Noite. Amanhã, à mesma hora, estarei na sua companhia para o Jornal da Manhã. Até lá, tenha uma ótima quarta-feira e já sabe, sempre que possível, na companhia da sua DW África. Um abraço, bom dia, até amanhã.